Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nossa missão é a melhoria na qualidade de vida e a transformação social. Acesse bf.org.br e saiba como podemos te ajudar. Somos banco quando você precisa. Família todo dia.
Acontece é assunto.
9:27 agora, estamos com 22 graus de temperatura aqui em Lagoa Vermelha. Como eu disse, a nossa próxima atração, ela é em live pelo Facebook, os nossos ouvintes podem acompanhar por lá, já estamos com as imagens e a nossa entrevista, o nosso bate-papo a partir de agora. Pois bem, nós vamos dar sequência ao projeto Nossa Terra em Palavras, da Associação Cultural Mônica Bonotto e da Tua Rádio Cacique. Hoje, nós vamos conversar com uma escritora lagoense, autora de duas obras intituladas O Que Sinto e O Que Não Pode Ser Dito. E nós vamos conhecer um pouco dessa escritora que não mora mais aqui em Lagoa Vermelha, mas que tem as suas raízes por aqui. É um prazer conversar contigo, Karina Copati. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar com vocês na tua Rádio Cacique e no projeto Nossa Terra em Palavras.
Da mesma forma, Karina, é um prazer você aceitar o convite para estar conosco aqui na programação. E nós já queremos de início que você se apresente. Nós queremos conhecer um pouco mais quem é a escritora Karina Copati, que não está mais em Lagoa Vermelha, mas que leva essa relação com Lagoa Vermelha através das suas publicações como escritora. Nos conta, Karina.
Então, Rudimar, eu tenho uma caminhada aí como pesquisadora inicialmente, né? Sou uma pessoa que sou muito inquieta com o mundo e desde a adolescência eu venho me inquietando com várias coisas e fui adentrando a esse mundo da escrita, né? Eu tenho 37 anos, eu tenho uma caminhada, né, na pesquisa, sou bastante sonhadora, um pouco ousada também, eu acho que foi isso que me levou a escrever. E depois eu vou falar um pouquinho de quem me instigou também, né, a fazer essa caminhada, enfim, a quem tem me inspirado também nessa caminhada. Eu queria destacar também, agradecer o convite da Melissa para fazer parte desse projeto, então gostaria de ressaltar que foi por meio da professora Nelita, né, que foi minha professora no Colégio Estadual, então... tem muitos movimentos aí, muitas Karinas, né? Tem a dimensão pessoal, aquela pessoa que vai atrás dos sonhos, que é inquieta e que coloca, né, na escrita também um pouco dessa essência.
Onde é que você reside atualmente, Karina, e quais são os seus vínculos com Lagoa Vermelha?
Bom, eu vivo agora em Vitória, no Espírito Santo, desde 2021. Eu fiz um concurso público aqui. E eu tenho uma relação muito próxima com Lagoa Vermelha, né? Eu não nasci em Lagoa, às vezes eu até esqueço disso. Eu nasci em Ibiaçá, mas eu fui muito pequena para Lagoa Vermelha. Meus pais compraram terras em Lagoa, sítio, né? Que era um pedacinho de terra pequeno. E isso foi em 1994, e eu passei boa parte da minha infância e toda a minha adolescência até o início da fase adulta, aí, né, os primeiros anos de compromisso adulto, assim, em Lagoa. Então, eu tenho um vínculo com a comunidade do Rincão Comprido, logo que sai da cidade ali do bairro Medianeira, era onde eu morei durante 11 anos, antes de mudar para a cidade, né? Trabalhei no supermercado Onirique, depois, né, no início, quando eu era mais jovem, trabalhava na roça, né, muitos anos trabalhando na roça, no sítio, e eu tenho uma ligação que é familiar, tenho tios, tenho primos em Lagoa, tenho também meus padrinhos, a Aquair e o Valdo, tenho amigos, as amigas da escola, as amigas do bairro Medianeira, tem aí comadre, né? A Júlia, minha comadre, minha afilhada Maitê, tem uma ligação, e eu sempre digo assim que eu passei poucos anos sem ir para Lagoa, todos os anos eu vou, geralmente nas férias de janeiro, mesmo agora que eu estou em Vitória, eu sempre volto para visitar as amigas. Fizemos uma junção das amigas da época do ensino médio nas férias desse ano, e tem sido muito bacana voltar, porque eu tenho muitas memórias afetivas com Lagoa, né? Muita gente querida que fez parte dessa minha trajetória.
Que coisa boa. A gente sempre, quando está na escola, imagina um escritor de um livro como um ser sobrenatural, aquela pessoa que é intocável, que só existe no livro, mas é muito pelo contrário. Por isso que eu quero que você nos conte quais são as escolas que você estudou aqui em Lagoa Vermelha, para a gente ter essa noção que uma pessoa normal, como nós, é uma escritora hoje e passou talvez pelas mesmas escolas que muitos ouvintes estejam acompanhando e que também passaram, Karina.
Verdade, Judimar. A minha primeira escola, lá na primeira série, né? Eu não fiz o prézinho, eu fui direto para a primeira série. Então, na metade da primeira série, eu cheguei em Lagoa, e eu estudei na escola Clóvis Pestana, no bairro Medianeira. Nós íamos a pé, né? Nós fazíamos os 3 quilômetros. A Josi, que trabalha aí, né? Lembra disso, nós íamos para a escola juntas. Eu fiz até a quinta série na escola Clóvis Pestana. Eu tive a prof. Carla, a prof. Silvinha, tem várias profs que marcaram essa minha etapa, e eu me lembro muito, inclusive, do primeiro livro na escola, meu primeiro livro didático. E eu gosto de relacionar com a minha trajetória agora, né? Sou da área da geografia e eu avaliei por muitos anos, né? Tenho um trabalho no Ministério da Educação na avaliação de livros didáticos, e eu tenho um carinho muito grande pelos livros, porque foi a partir dos livros que eu levava, né, da escola para casa para ler, que eu fui imaginando outras histórias possíveis, né? E aí, da sexta série até o ensino médio, eu estudei no colégio estadual. E eu gosto muito de lembrar das minhas profs de artes, de geografia, da própria prof. Nelita, né, nas aulas de literatura, da prof. Ivane, que eu queria fazer letras por causa da professora Ivane. Então, assim, tem umas lembranças muito boas, assim, de muitos profissionais, das gincanas do estadual, das vivências, né, dos primeiro namoro, todas essas coisas assim que marcaram, né? Que são muito, muito especiais. Eu acho que a escola foi muito importante para eu me constituir como pessoa e como profissional. A escola me marcou muito, positivamente.
Eu acredito que esses professores devem estar cheios de orgulho de terem passado pela tua vida. E qual é a tua formação acadêmica? Depois que deixou o ensino médio, pelo que a gente pode conhecer do teu currículo aqui, ele é bem extenso, né, Karina?
Pois é, eu dediquei bastante tempo à pesquisa, aos estudos, né? Eu fiz geografia na UPF, depois eu fiz mestrado em educação também na UPF e o meu doutorado na Unijuí. E aí fiz um pós-doutorado, antes de começar a pandemia, eu fiz um pós-doc na Universidade Federal da Fronteira Sul, trabalhando com política educacional e com material didático mesmo, né? Com a Política Nacional do Livro Didático. Então, já fiz o pós-doc, enfim, mas sempre continuo estudando, né? A leitura, a pesquisa fazem parte do meu cotidiano de trabalho e também de interesse pessoal.
Hoje, essa área da educação e do estudo é a tua atuação profissional?
Isso, eu trabalho aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Como eu comentei, desde 2021. E eu oriento na graduação, né, trabalho na graduação, com aulas, com disciplinas, trabalho na orientação de pesquisas no mestrado e no mestrado, né, no programa de pós-graduação, e também continuo fazendo minhas pesquisas, palestras, e no meio de tudo isso tentando encaixar aí a poesia, a escrita, né, e tentando levar esses dois lados, né, a parte mais dura da vida, né, que são esses compromissos, e aquilo que é aquela fluidez que é tão necessária, né, também na vida, que é desse processo de parar e se ouvir também, e ouvir as outras pessoas e se permitir colocar no papel algumas coisas também.
Com certeza. Heloísa Chaves da Silva está nos ouvindo, diz que foi tua colega no Colégio Estadual e está aqui interagindo conosco pelo WhatsApp, lembrando de ti com muito carinho, Karina.
Ai, eu lembro da Elo. Eu acho que é sexta ou sétima série. Então, o pessoal vai confirmar.
Vamos ver o que ela
eu
vai...
Eu tenho uma boa memória, viu?
Nós queremos saber das tuas obras publicadas, já que o foco hoje é a Heloísa Copati, escritora. Nos fale um pouquinho sobre os teus livros, Karina.
Então, eu tenho publicados, né, livros acadêmicos também, mas os livros de poesia são mais recentes. 2020 foi no contexto da pandemia que eu voltei a escrever de modo mais efetivo, né? E aí tem os dois livros, O Que Não Pode Ser Dito e O Que Sinto. São poemas mais intimistas, né, reflexivos sobre a vida, alguns deles sobre a minha vida e outros não, e O Que Não Pode Ser Dito, ele tem um cunho mais de poesia social, né, de crítica social. E aí tenho me desdobrado nos processos de escrita de novos projetos, né, para o futuro aí.
Eu já ia perguntar se tem projetos de novos livros, novas publicações aí, que deve sair do forno.
Então, tem dois projetos, um deles está quase pronto, vai passar por revisão agora, no sentido de, eu gosto de ter os leitores críticos também, né? E uma das obras, o título provisório se chama Inadequada, Inadequada, né? Então, forma o Inadequada, que é sobre mulheres, que é sobre vivências, que é sobre a maternidade, que é sobre o feminino, que é sobre violências, vivências tantas, né, da vida das mulheres. E tem alguns poemas que são homenagens a mulheres, então vai ter essa parte também na parte final da obra. E tem um outro que ele não está acabado, porque tem muitas coisas ainda para escrever, mas tem bastante coisa escrita, que é sobre as fases da minha vida. Inclusive, vai ter muita coisa, né, sobre as fases que eu vivi em Lagoa, porque eu sempre digo que foi a fase mais intensa, né? Aquela passagem da infância, as primeiras vivências de escola, as primeiras amizades, os primeiros amores, vamos dizer assim, né? Aquelas coisas da adolescência e também aquelas inquietações de escolher uma profissão, de começar a pensar o que eu vou fazer da vida, né? Então, acho que me marcou muito, muitos momentos em Lagoa, né? Muitos momentos também difíceis, né? Da perda do meu pai, por exemplo, mas que também me constituem enquanto ser humano. Então, são importantes também.
Com certeza. Karina, como é que surgiu essa vontade de escrever, esse gosto pela escrita? Vem daquela Karina menina ou da Karina que ao longo dos seus estudos foi tendo esse contato mais acadêmico com livros, com obras? De onde vem o gosto pela escrita?
Eu acho que ele vem da Karina menina, daquela menina que ainda está aqui.
Daquela essência.
Acho que está aqui, né? Eu lembro muito da influência da professora Anelita, inclusive eu tenho que ligar para ela, eu estive na casa dela em Lagoa para levar os livros para ela também. E essa semana eu falei com a prof. Dione, que foi minha prof. de inglês, maravilhosa, eu tive professores maravilhosos em Lagoa, assim, e eu acho que um pouco disso veio daquilo que a professora Anelita fazia em sala de aula, que era ler, era trazer elementos da poesia, da literatura, trazer poemas do próprio pai dela para mostrar que era possível criar, que era possível produzir. E, claro, teve o contexto da pandemia que me deixou com as emoções da flor da pele também, né? Mas teve também essa caminhada, né? Esse desenvolvimento de processos de conhecer mesmo, né? Eu acho que a leitura, a escrita sempre tiveram, fazem parte do meu cotidiano e isso também me ajudou a avançar nesse processo. Nem sempre eu tenho um processo criativo, né? Às vezes eu passo dias, meses um pouco menos, né, produtiva, mas eu sempre procuro fluir, né? Deixar fluir algumas emoções também para conseguir escrever.
Eu acho que na vida de qualquer pessoa, Karine, a leitura, ela é muitas vezes obrigatória. Você tem que ler livros técnicos, notícias, publicações científicas e tudo mais. E outras situações, aquela leitura literária, ela é prazerosa, ela deixa de ser obrigatória, mas ela traz aquele prazer, aquela válvula de escape para qualquer pessoa. A leitura, naturalmente, ela é um combustível para a escrita. O que, que você gosta de ler? Não por atuação profissional, mas aquele gosto de ler como um hobby, podemos assim dizer.
Sim, eu gosto de livros literários, eu gosto de poesia, e eu destacaria algumas leituras mais recentes, né? Por exemplo, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, que são duas autoras brasileiras negras, que a escrita me inquieta muito, a forma como elas expressam, né, o cotidiano da vida e as emoções e as situações sociais. Tem também a Rupi Kaur, a Riane Leão, que são autoras de uma geração nova, né? Além de outros autores literários, né? Que Eduardo Galeano, por exemplo, tem vários, José Saramago, tem outros autores aí e autoras que me deixam bastante feliz, né, de ter uma produção tão grande no mundo que a gente possa também aprender e se inquietar com aquilo que outras pessoas nos dizem através das palavras, né?
É verdade, você fala de Eduardo Galeano, ele tem o livro dos Abraços, que traz muitos textos assim que acaba fomentando a vontade de escrever diante ao contexto que ele escreve e a abordagem que ele tem. Nós vamos ter Feira do Livro aqui em Lagoa Vermelha, estamos curiosos para saber se você terá condições de estar presente na Feira do Livro, que é acontece agora no mês de novembro. Vai conseguir vir, Karina?
Ai, não vou, porque eu tenho um evento nos mesmos dias, inclusive eu recebi o convite, mas eu já tenho uma palestra agendada em Goiânia, então eu não vou conseguir ir nesse ano, mas eu pretendo na próxima estar presente e quem sabe já com uma outra obra, né, com outros escritos aí para partilhar com as pessoas que estão nos ouvindo e que vão entrar em contato, né, tanto com a Feira do Livro quanto com, possivelmente, com as obras, né, e também um momento de voltar a conversar com as pessoas. Acho que essa interação é muito importante de mantermos e de ampliarmos, né?
Com certeza. Karina, eu me recordei agora de um professor de literatura que eu tinha na faculdade, professor Eládio. Ele sempre falava uma frase de Machado de Assis que diz que nem tudo tem os antigos, nem tudo tem os modernos. É com os haveres de um e de outro que se estabelece o pecúlio comum. Quem é a sua inspiração para escrever? Você se inspira em alguém, em algo para trazer para a atualidade as suas escritas?
Eu acho que tem essas autoras que eu citei, principalmente, né, as autoras mulheres negras, que nos ensinam muito sobre as dores de si, do seu povo, né, que tem me inspirado bastante. Tem alguns autores que se relacionam bastante com a geografia. Tem o professor Luiz Carlos Flávio, que é do Paraná, que ele traz uma escrita relacionando geografia e poesia. Então, também me inspira bastante a escrever e foi uma das pessoas que me inspirou também, né, nas primeiras obras que eu escrevi, que também tem essa relação com a geografia, né? Eu tenho dois projetos, eu não falei sobre isso, além da escrita dos livros, tem dois projetos no Instagram, que é o Existir e Resistir com Poesia, e o outro é Geopoética e Resistência, que é nesse que eu tenho escrito mais nessa relação geografia e poesia, né? Essa poesia de crítica social, né? De reflexão. E o Existir e Resistir com Poesia, que existe desde o contexto da pandemia, né? Desde 2020, é onde eu falo um pouco mais dessa poesia intimista, dessas relações, daquilo que eu vou sentindo, mas também daquilo que as pessoas vão relatando para mim e que eu vou colocando no papel, né? Como se fosse uma história minha, né? Adaptada, mas que é uma história de outras tantas pessoas, né?
Depois você vai conseguir. Com certeza. Depois você vai conseguir ver no Facebook muitos comentários chegando por lá. Clacir Francisco Bonato lhe cumprimentando, Dalva Borges da Rocha dizendo que tem saudade dessa colega, Valdir Luiz
colega.
Valdir Scalabrin também está lhe cumprimentando, professora Dione Golo, Karina Copati foi uma ótima aluna, agora é o nosso orgulho. Então são pessoas que estão interagindo na live, depois você vai poder conferir por lá. Eu queria conversar contigo amanhã toda, porque tem tanta pergunta para fazer, tanto assunto que vai instigando o outro, mas eu preciso quase que encaminhar para o final, mas eu preciso saber onde encontrar os seus livros, Karina.
Então, o modo mais prático é pelo Facebook, entrar em contato comigo, né? Karina Copati, tá facinho lá o nome, ou pelo Instagram, né? Tem o projeto, como eu falei, Existir e Resistir com Poesia. Eu respondo as mensagens no chat bem, né, bem, de forma bem rápida, ou também por e-mail, né? Que é karina.copati@gmail.com. É, acho que são os meios mais práticos, as redes sociais facilitam bastante para isso, né? Então, essas são as possibilidades, porque as obras não estão mais com a editora, né? Por conta de ser duas obras de 2020, né? Então, os poucos exemplares que sobraram estão comigo já.
Muito bem. Eu sempre finalizo e quero finalizar contigo para que muitas vezes o nosso entrevistado seja a inspiração que está faltando para quem gosta de escrever, escreve e guarda. Todo mundo tem os seus guardados, os seus escritos guardados. E pensa, quem sabe, um dia em publicar. Não diria todo mundo, mas quem gosta de escrever, faz isso. O que você tem a dizer como uma mensagem para esses ouvintes, para essas pessoas que escrevem, que guardam e que sonham em ter uma publicação? Seja de uma, duas ou uma obra toda de poesia, de conto, de crônica, enfim.
Bom, uma das possibilidades é dedicar tempo para escrita, para leitura, e também procurar informações sobre publicações, formas e possibilidades, né? Eu acho que a gente tem vivido um tempo que tem muito das tecnologias, né, do acesso a redes, mas muito pouco de juntar autores, de fazer um clube do livro, de fazer um sarau. Quem sabe seja esse o movimento também. Eu acho que a Associação Mônica Bonotto também contribui nesse sentido de inspirar pessoas e fazer com que as pessoas também vejam possibilidades de se reunir para escrever, para partilhar seus escritos, né? E eu acho que procurar informações de editoras, né? Tem editoras boas em Passo Fundo também, tem outras que daqui a pouco, se a pessoa tiver interesse, pode entrar em contato lá pelo Facebook, enfim, eu posso indicar também. Eu acho que é um movimento de se inquietar, ousar escrever e mostrar para as pessoas o que escreve e também partilhar com outras pessoas que possam construir um clube, né, de leitura, de livros, enfim, porque isso faz com que a gente vá na contramão dessa rapidez que o mundo tem apresentado para todos nós, né? A gente parar um pouquinho para ouvir, para se inquietar com o que os outros escrevem é importante também.
Muito bem. Karina, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi um bate-papo muito legal, muito agradável, e com certeza os ouvintes gostaram muito de conhecer essa escritora que, como disse a professora Johnny Golo, hoje nos orgulha demais. Obrigado, Karina. Um bom trabalho para ti.
Muito obrigada e até mais, Edmar.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação da Karina Copati, escritora. Ela é de Ibiaçá, mas a gente considera ela lagoense porque veio menina para cá e fez todo o seu ensino por aqui até alçar novos voos aí. Ela é autora de duas obras e que tem outros tantos projetos. Duas obras literárias, mas tem tantas outras publicações e projetos de novas publicações. 9h49, tem intervalo, a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Doutora Nayane Mondadori Hoffmann, endocrinologista, com anos de experiência e conhecimento atualizado, especialista em doenças relacionadas ao sistema endócrino, como diabetes, distúrbios da tireoide, obesidade...